Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem como objetivo estudar toda a Palavra de Deus. Fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de buscarmos na Palavra de Deus as orientações do Senhor para que a nossa vida a cada dia se torne mais agradável a Ele mesmo. Em dias como esses, em que muitos rejeitam os princípios bíblicos, em que muitos são céticos diante da Palavra de Deus, nos sentimos convocados, chamados por Deus para expor com integridade e fidelidade os princípios eternos que nos fazem viver conforme a sua vontade. As correspondências que vocês enviam demonstram que estamos no caminho certo. Por isso, então, eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas experiências no estudo da Palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos uma carta do nosso amigo FPS, que está em Martinópolis, no estado de São Paulo. As suas palavras foram as seguintes: agradeço pela ajuda e por tudo que a Transmundial está fazendo por mim. Agradeço de coração, pois eu não tenho visitas e vocês me mandaram um curso bíblico, que foi como uma grande bênção quando o recebi. Gostei muito da carta e da atenção que vocês me deram. Que Deus abençoe a todos vocês e que a cada dia nos conceda mais entendimento da sua palavra. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras e nós louvamos a Deus porque Ele tem nos usado para abençoá-lo e tem feito você ser fiel em estudar a sua palavra. Com certeza você tem experimentado as bênçãos de Deus. Também nós agradecemos a você pela sua disposição em orar por nós e, como o nosso projeto envolve tanto os programas quanto a publicação dos comentários, nós temos convidado vocês, convocado vocês, chamado a todos vocês a se unirem conosco em oração em favor do nosso projeto. E é exatamente para orarmos que nós convidamos a cada um de vocês exatamente nesse momento. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Pedimos, Pai, que a tua bênção repouse sobre nós, sobre esse projeto, que ele seja realizado conforme a tua vontade. Pedimos também a tua companhia sempre presente junto ao teu filho lá em Martinópolis, que ele e todos nós que amamos a tua palavra possamos experimentar a tua presença. Pedimos isso, Senhor, baseados na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é concluirmos os estudos do capítulo 3 de Filipenses. Nós vamos estudar o parágrafo de Filipenses 3, 17 a 21. Filipenses 3, 17 a 21. Nesse último parágrafo do capítulo 3, o apóstolo Paulo ainda nos adverte contra as prioridades erradas que surgem como terceiro ladrão da nossa alegria. Ao priorizarmos as coisas terrenas e darmos a elas um peso maior, um valor maior, uma importância maior do que elas devem ter em nossas vidas, corremos o risco de sermos roubados daquela vida nova, daquela vida boa e abundante que o Senhor quer que experimentemos. Somente através de uma mente sobrenatural conseguimos pensar nas coisas que são de cima. somente quando a nossa mente sobrenaturalmente se ocupa dos valores espirituais, impedimos que nos seja roubada a alegria. Por isso, quando sintetizamos esse último parágrafo do capítulo 3, podemos dar a ele o seguinte título: alegria e segurança em Cristo ocorrem ao priorizarmos a nossa cidadania celeste. Eu repito, alegria e segurança em Cristo ocorrem ao priorizarmos nossa cidadania celeste. Como temos visto em nossas reflexões, alistamos aquilo que Paulo nos mostrou e para o que nos chama a atenção. Vimos que essa carta aos Filipenses, produzida durante a sua prisão em Roma, enquanto ele estava aguardando o julgamento, ao escrever essa carta para aqueles queridos irmãos da igreja de Filipos, Paulo então, enquanto estava aguardando o seu julgamento na corte máxima do Império Romano, ele mostrou aos filipenses que eles poderiam perder a alegria porque existem quatro ladrões que querem roubar a nossa alegria. No capítulo 1, os problemas podem roubar a nossa alegria. No capítulo 2, as pressões pessoais ou as próprias pessoas podem roubar a nossa alegria. E nesse capítulo 3, Paulo mostrou aos filipenses que as prioridades podem roubar a nossa alegria. No próximo programa, quando iniciarmos o estudo do capítulo 4, veremos então que as preocupações podem também roubar a nossa alegria. Mas alguém então pode perguntar: mas por que tanta ênfase na alegria? Por que não podemos viver mesmo sem alegria? Querido amigo, a resposta a essas questões é dupla e é uma resposta muito básica para que tenhamos uma vida cristã abundante. Em primeiro lugar, lembre-se de que foi Jesus que planejou esse tipo de vida para cada um de nós. Devemos viver em e com alegria, pois esse foi o seu pedido ao Pai para todos nós logo antes dele morrer entregando a sua vida em nosso favor. Você deve se lembrar desse verso que registra a oração do Senhor Jesus. O Senhor Jesus orou assim: mas agora vou para junto de ti, e isso eu falo no mundo para que eles tenham o meu gozo, a minha alegria completa em si mesmos. João 17:13. Ora, querido amigo, se esse foi o pedido de Jesus a Deus, certamente a alegria deve ser uma prioridade na nossa vida cristã. Em segundo lugar, devemos lembrar que essa característica de vida é uma obra realizada pelo Espírito Santo juntamente conosco. Veja bem, a alegria é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Você pode conferir isso lá em Gálatas 5, 22 e 23. Ora, então, se desejamos uma vida cristã plena, que transmita a glória do Senhor, essa vida deve evidenciar todos os aspectos desse fruto produzido por nós através da capacitação que Ele nos dá. Então, diante disso, a alegria, um dos aspectos desse fruto, é lógico que nós devemos, então, viver e evidenciar a alegria em nosso viver. Sendo que a alegria é um desses aspectos do fruto do Espírito, por que não vivermos dessa maneira? Não queremos ter uma vida plena do Espírito? Ele produzirá isso em nós, juntamente com a nossa participação. Por isso, então, enfatizamos tanto essa necessidade de vivermos alegres, sem permitir que nada ou ninguém roube a alegria cristã que Jesus quer ver em nós, que somos seus seguidores. Assim, ao invés de permitirmos que nos roubem a alegria, devemos nos apropriar dos recursos, das atitudes ou até dos antídotos que o próprio Senhor Jesus nos concede para impedir que nos roubem a alegria. Nessa carta, em cada um dos capítulos inspirado por Deus, Paulo, então, ao nos apresentar os possíveis ladrões da alegria, nos apresenta também a maneira pela qual podemos superar esses ataques à vida plena e abundante que o Senhor nos concede. Os recursos fornecidos por Deus para que impeçamos o roubo da nossa alegria passam todos eles pela transformação das nossas mentes. Dissemos nós, nos programas iniciais dessa carta, dessa série, que além da ênfase na alegria, aqui nessa carta aos Filipenses, você deve se lembrar disso, Paulo destaca também a nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa consciência como fonte para impedirmos o roubo da nossa alegria. Tomando por base as próprias palavras de Paulo, ditas aos Romanos, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, Romanos 12:3, somente com uma mentalidade transformada podemos impedir que a nossa alegria desapareça. Então, Paulo propõe que tenhamos uma mentalidade servil, uma mentalidade submissa, uma mentalidade sobrenatural e veremos no próximo programa que também ele propõe para nós que tenhamos uma mentalidade segura em Cristo. Através da transformação das nossas mentes, através da aquisição dessa mentalidade servil, submissa, sobrenatural e segura, nós conseguiremos impedir que a nossa alegria seja roubada. Quando tivermos as nossas mentes transformadas, seremos vitoriosos contra aqueles que querem roubar a nossa alegria. Então, por isso, é que podemos considerar como título para esses versos a frase que nós já mencionamos. A alegria e segurança em Cristo ocorre ao priorizarmos nossa cidadania celeste. Então, diante disso, ao sintetizarmos esse texto de 3, 17 a 21 de Filipenses, nós encontramos essa mensagem, esse resumo, esse desafio para nós. Somente quando desenvolvermos uma mentalidade sobrenatural, ao invés de sermos roubados em nossa alegria, priorizamos a nossa cidadania celeste. Priorizamos a nossa cidadania celeste. E esses versos, então, vão nos apontar três atitudes que devemos ter ou que devemos desenvolver para priorizarmos a nossa cidadania celeste. A primeira atitude é seguirmos as pegadas de um bom exemplo, de um bom modelo. Versículos 17 e 18. Paulo agora usa o próprio exemplo para encorajar os filipenses a priorizarem a cidadania celeste. Você deve se lembrar que os filipenses eram participantes de uma cidade que era uma colônia de Roma dentro da Macedônia. Muito bem, isso significa que vários deles eram cidadãos romanos, ex-soldados que pertenceram ao exército romano. Então, eles tinham, antes de serem cristãos, um certo orgulho por pertencerem à cidadania romana. Sendo cidadãos romanos, eles tinham certos privilégios. Paulo agora quer contrastar essa cidadania humana com a cidadania celeste, uma vez que agora eles já são crentes em Cristo Jesus. Para facilitar a nossa compreensão, ele então usa a figura de um peregrino, a imagem de um viajante. Veja só, para valorizarmos, para priorizarmos a nossa cidadania celeste, é necessário então andarmos nas pisadas de um bom modelo, atentarmos para o trajeto do destino e antevermos o nosso destino glorioso. Nesses versos, encontramos mais uma das emoções de Paulo sendo reveladas a nós. Já vimos que ele tinha total confiança no Senhor, que ele se alegrava com o progresso dos filipenses e que ele sentia e pensava como Cristo. Paulo também se alegrava pelo progresso do Evangelho, mas ficava irado quando falsos mestres procuravam perverter a igreja com doutrinas falsas. E agora, nesse finalzinho do capítulo, nós encontramos Paulo chorando. Pense comigo, não parece estranho que numa carta de alegria encontremos o seu autor declarando que ele está chorando? Mas, afinal de contas, por que Paulo chorava? Por causa da sua situação de prisioneiro? Não, certamente não. Paulo tinha uma mentalidade sobrenatural e priorizava os valores espirituais, os valores do reino de Deus. Ele chorava, querido amigo, Paulo chorava pedindo que os filipenses reconhecessem aqueles que eram inimigos da cruz de Cristo. O seu sofrimento era em favor dos filipenses, o seu choro era em favor dos filipenses. O apelo de Paulo para todos nós é que tenhamos plena certeza de como desenvolvemos, como nos conduzimos em nossa carreira cristã. Então, ele mais uma vez se oferece como modelo, como um padrão para ser imitado. Olha só, ele não era presunçoso ou orgulhoso. Alguém poderia falar, nossa, mas Paulo era orgulhoso. Não, pois ele mesmo estava dizendo que imitava a Cristo. Então, os filipenses poderiam tê-lo como referência de como poderiam seguir a Cristo. A pergunta que se levanta, então, é a seguinte. Por que seguir o modelo oferecido por alguém? Paulo mesmo, então, dá a resposta, dizendo que existiam pessoas que se diziam cristãs e se diziam conhecedoras profundas da graça de Deus, dos segredos de Deus. Porém, elas exageravam nas suas atitudes e descambavam para a libertinagem. Assim como Paulo exortou aos Gálatas em 5:1 e 5:13, advertindo-os contra o legalismo e contra a libertinagem, aqui também em Filipenses ele faz o mesmo. Veja bem, em 3:2, que nós vimos há dois programas passados, no capítulo 3, versículo 2, ele adverte contra os legalistas, isso é, contra os judaizantes. E agora, nesse texto, 3:17 a 21, ele adverte contra os libertinos, aqueles que se orgulhavam da liberdade que tinham em Cristo, mas que se envolviam completamente com a impureza. Esses homens, reparem no texto, eram homens sensuais, se alegravam nos prazeres da carne, eram glutões e, além de tudo, eram grosseiramente imorais. A pergunta é, qual é o modelo que estamos seguindo? Qual é o modelo que priorizamos? Querido amigo, temos que nos lembrar constantemente que as prioridades desse mundo só nos causarão aborrecimentos, tristeza e perda da alegria genuína. O modelo do mundo é priorizar aquilo que atrai e satisfaz o exterior. Mas tudo isso passa, pois o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, como disse João na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 17. A opção é nossa, a opção é sua, é você que está me ouvindo. O que devemos priorizar para manter a nossa alegria? Você já pensou nisso? O que é que você deve priorizar? O que é que você prioriza nesse momento da sua vida? Veja bem, faça uma análise. São valores passageiros? São valores satisfatórios dessa própria vida? Ou será que esses valores estão produzindo uma verdadeira alegria no seu interior? O que é que você tem priorizado nesse momento em sua vida? Então, nós chegamos no versículo 19 e aí nós temos uma segunda atitude. A segunda atitude é atentarmos para o destino do trajeto. Muito bem, as palavras literais desse verso são as seguintes. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Querido amigo, essa é uma palavra muito séria, muito dura, muito objetiva. Eu leio novamente para você o versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam, ou podemos dizer, visto que só se preocupam ou priorizam o quê? As coisas terrenas. Querido amigo, Paulo está mostrando aos filipenses que era necessário, que é importante discernirmos aqueles que, se fazendo de cristãos, na verdade, são inimigos da cruz de Cristo. É necessário discernirmos os falsos religiosos, pregadores do ascetismo, uma filosofia em que tudo é proibido, em que se obedece à letra da lei, que podem ser denominados de legalistas. Mas, por outro lado, é necessário discernirmos também quem são os libertinos que desprezam o sacrifício de Jesus na cruz e, baseados numa má interpretação de onde abundou o pecado, superabundou a graça, afirmam que tudo é permissível, desprezando a graça e o perdão de Deus, desprezando a vida de santidade que Deus requer de nós. Agora, entenda bem e veja bem, querido amigo, veja como Paulo é muito objetivo. Primeiro, o Deus deles é o ventre. Isso é, diz respeito às pessoas que estão preocupadas somente com aquilo que lhes traz prazer. É o hedonismo atual que afirma que o importante é ser feliz, é estar satisfeito sem se importar com os meios. Segundo, Paulo fala que a glória deles está na sua infâmia. Isso é, ele está falando de pessoas que agem de modo contrastante, pois se orgulham daquilo que deveriam se envergonhar. É impressionante. É o pragmatismo atual, o pensamento popular que afirma que se funciona e dá certo, então é correto e é verdadeiro. Terceiro, Paulo está dizendo que, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, ou visto que priorizam as coisas terrenas, é uma atitude que identifica as pessoas que vivem o materialismo atual. Isso é uma atitude de consumir produtos ou serviços sem controle, sem limites e sem consciência. Paulo descreve essas pessoas como aqueles que buscam a valorização pessoal naquilo que podem adquirir. Mas para Paulo, ele ainda vai mais além. Paulo aponta para uma outra dura realidade. Qual é o fim dessas pessoas? Qual é o fim dessas pessoas? E Paulo é categórico em dizer: o destino deles é a perdição. Querido amigo, essa frase é muito objetiva. Significa que essas pessoas são ou se tornam inimigas de Deus. Agora você está me perguntando por quê? Ora, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja Romanos 8:7. O destino deles, o final dessa jornada, é totalmente distante do Senhor. É a perdição e perdição eterna. Talvez seja essa a razão pela qual o Novo Testamento apresenta a perdição, que é o destino deles, como um inferno físico. Não encontramos um quadro de tormentos mentais, não, mas encontramos o ranger de dentes, chamas e sede tão intensa que só uma gota d'água ofereceria alívio tremendo. Qual é o seu destino de acordo com o que você prioriza, querido amigo? Você já pensou nisso? Valorizando o que você valoriza, qual será o seu destino final? A terceira atitude, então, é antevermos o destino glorioso onde chegaremos. Versículos 20 e 21. Ainda ilustração vale daquele atleta, daquele viajante. Veja que Paulo vai colocando ilustrações em cima de ilustrações para facilitar a nossa compreensão. Quando desenvolvermos, então, a nossa jornada, a nossa carreira cristã, temos que ter em nossas retinas a visão da chegada. Temos que ter a visão nítida daquilo que experimentaremos quando chegarmos ao destino final. Você deve se lembrar que a maioria da população de Filipos era romana. Eles viviam na Macedônia, mas continuavam tendo a cidadania romana. Paulo então usa esse fato para chamar atenção para essa verdade especial. Embora estejamos no mundo, a nossa cidadania é celeste. Nós cristãos somos cidadãos do reino de Deus. Lá é a nossa verdadeira pátria e o nosso destino final. A nossa viagem deve ter como meta a chegada no reino eterno de Deus. Já o experimentamos em parte, mas queremos, e eu espero que você deseja isso. Eu desejo isso. Eu quero usufruí-lo completamente. Portanto, ao terminarmos os nossos comentários sobre esse trecho, nós temos que lembrar que os nossos nomes estão registrados no livro da vida. Falamos e pensamos com a linguagem do céu. Obedecemos às leis desse reino divino e imitamos aqueles que assim procedem. Somos leais aos valores desse reino: alegria, unidade, humildade, amor, serviço, segurança doutrinária e gratidão pela cruz de Cristo. E temos que lembrar que nós esperamos o Senhor do céu. Enquanto os falsos mestres tentavam levar os filipenses para o passado, o evangelho, o estímulo de Paulo era para fixarmos os nossos olhos no final do caminho, na Pátria Celeste, onde está o Senhor Jesus nos aguardando. Querido amigo, a minha oração por você é que você possa viver valorizando aquilo que realmente tem valor, que você possa priorizar na sua vida aquilo que realmente tem valor, isso é a Pátria Celeste. Você é um cidadão do Reino de Deus, um cidadão celeste. Que o Senhor te abençoe e que você tenha uma vida digna do nome de cristão. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça, Senhor.